Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio UE Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com a Márcia Fruit, que é presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da entidade. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Márcia. É um prazer tê-la aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais o que a Fundação de Ação Social faz no município de Curitiba.
Márcia, para começarmos então, você poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona o trabalho da FAS?
A Fundação de Ação Social, ela presta o serviço de assistência social do município. Aqui em Curitiba, a gente optou há muitos anos, a prefeitura optou por ter uma fundação e não uma secretaria de assistência social. Tem todas as suas vantagens e suas desvantagens de assim ser. Mas trabalha muito bem dessa forma. São 1.800 funcionários que nós temos na FAS, são 150 equipamentos. Nós estamos em uma fase de transição dos liceus de ofício que ficavam com a Fundação de Ação Social para a Secretaria Municipal do Trabalho, que é onde deve estar. É quem tem que fazer a qualificação profissional, quem tem que fazer o encaminhamento para o mundo do trabalho. Então, nós temos a maior capilaridade, acredito, em toda Curitiba. Talvez a gente possa perder, talvez, para a Secretaria de Educação, que tem os CMEs e tem as escolas. Mas nossos CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e os CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, estão em toda Curitiba.
E os serviços da FAS são organizados em dois níveis de proteção social, a básica e a especial. Quais são as diferenças desses níveis, Márcia?
Jéssica, essa diferença ela é meio confusa mesmo. Uhum. Quem recebe o serviço da FAS, quem precisa do serviço de assistência social, ela nem precisa saber como que está dividido. Mas para uma questão de política social, é uma política nacional, o Sistema Único da Assistência Social, eles organizaram dessa maneira. A proteção básica é aquela que tenta evitar que aconteça o rompimento. Uhum. Então, a gente trabalha com as famílias, trabalha numa ação mais preventiva, fortalecendo os vínculos familiares, tendo alguns grupos de convivência, trazendo os jovens para dentro dos equipamentos, trazendo as famílias desses jovens, dessas crianças, acompanhando serviços de contraturno da escola também por toda Curitiba. Já a proteção especial é aquela que a gente nunca gostaria de trabalhar, que é quando já se rompeu os vínculos. É a questão da criança que foi vítima de violência, a mulher vítima de violência, a criança que foi abusada sexualmente, o idoso que está em negligência, que está em abandono, a população de rua. Ou seja, são questões que já ultrapassaram a prevenção, que já aconteceram e que a gente tem que atender de uma maneira muito imediata e muito eficiente.
Atualmente, Márcia, quais são os principais projetos e iniciativas da FAS?
Nós temos algumas questões na FAS que logo que assumimos, em janeiro de 2013, elas apareceram com muita força. Nas gestões passadas, o que ficou muito forte e muito determinado foi o atendimento às famílias, ou seja, na prevenção. Naquele momento, era necessário que se fizesse dessa maneira. Quando nós assumimos, no entanto, vimos que algumas questões eram emergenciais e que tinham sido, de alguma forma, negligenciadas durante o tempo, por uma opção que fazia todo sentido no contexto em que se encontrava. População de rua, por exemplo. Curitiba ostenta estar no topo do ranking, proporcionalmente, da capital com maior número de população de rua do Brasil. Isso não nos orgulha, isso nos preocupa muito. A partir do momento que a gente assumiu e viu que isso seria uma grande questão, um grande problema para a cidade de Curitiba, no atendimento a essas pessoas, nós passamos a escalonar esse atendimento. Então, hoje, nós temos vários níveis de atendimento à população de rua, culminando com o condomínio social, que é uma atividade, um serviço inédito no país. Nós concebemos e realizamos aqui em Curitiba. Muitos outros municípios, estados, têm vindo conhecer nossa experiência e ela está sendo uma experiência inovadora, inclusive no Ministério do Desenvolvimento Social. No condomínio social, aquelas pessoas que estavam em situação de rua e tinham algum tipo de trabalho remunerado ou estavam em condição de empregabilidade, ela tem que ter um atendimento diferenciado. Ela tem que ter um suporte para que ela possa retomar a sua própria vida, possa refazer os seus vínculos, talvez voltar para casa ou talvez tocar a sua vida de maneira autônoma daí para frente. E é isso que nós fazemos. Hoje nós temos 52 pessoas no condomínio social, que é o último nível. O segundo nível, que é aquele que a gente ajuda mais proximamente a encontrar um trabalho, a sair das drogas, acompanha um pouco mais de perto também, mas que não está no nível de empregabilidade ainda, nós temos aproximadamente 300 pessoas. E temos também o albergue, que é aquela que, aquele que acolhe aquela pessoa que só quer passar a noite, ela está em trânsito, ela precisa só de um acolhimento momentâneo. Nessa nós temos, junto com as conveniadas, cerca de 500 vagas também. Ou seja, nós totalizamos para a população de rua 950, quase 1.000 vagas. E estamos fazendo todo o reordenamento. Nós temos também outras questões muito importantes, como a rede de proteção à criança. A rede de proteção, ela tem que funcionar prevenindo os atos de violação de direitos das crianças, mas também atuando quando essa violação aconteceu. A rede de proteção, ela envolve vários órgãos da Prefeitura Municipal. E do Estado também. Ela envolve a escola, ela envolve os nossos CRAS, nossas unidades, ela envolve a saúde, ela envolve toda a rede que atende a criança. E isso é muito importante para que a gente possa minimizar, quem sabe um dia a gente possa extinguir de fato a violação contra crianças. Então nós temos dois eixos muito claros também de atuação. A criança, a população de rua, e esse ano nós passamos a ter um outro atendimento à pessoa idosa. Logo que a gente assumiu, nós notamos que a pessoa idosa em Curitiba, ela não é bem tratada, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, a gente enfrenta isso. A pessoa idosa em Curitiba, ela ainda é abandonada, ela é negligenciada, ela sofre maus tratos. E a gente precisa desnudar isso, a gente precisa que a sociedade entenda que nós, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar juntos. E é uma questão que existe. Nós não podemos negar a violência contra o idoso em Curitiba. Por isso, nós estamos, a partir desse ano, implementando um trabalho de serviço em domicílio desses idosos, para que eles não precisam ser institucionalizados. Estamos trabalhando, junto com o Shopping Miller e um grupo de arquitetos, para que façamos uma casa modelo para o Brasil também, de atendimento às pessoas idosas que têm um grau maior de autonomia, no entanto, estão em abandono. E nós estamos reforçando nossos laços com os nossos conveniados para que possam receber essas pessoas que, por decisão judicial, têm que ser retiradas de suas casas.
Estamos falando ao vivo com a presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Márcia, e quais são os critérios usados pela FAS para definir vulnerabilidade social?
A vulnerabilidade, às vezes, a gente associa muito à pobreza, o que é um equívoco muito grande. Nem sempre quem está passando por alguma dificuldade financeira, elas têm vulnerabilidade. Nós conhecemos famílias que, sim, têm dificuldades, nós precisamos atendê-las com benefícios eventuais. O governo federal também tem várias linhas de apoio, como Bolsa Família, como Brasil Carinhoso, e elas podem ter uma vida, e nós temos experiências assim, tem uma vida de muito afeto, muitos laços familiares, que fazem com que aquela criança, aquela pessoa, o integrante da família, se sinta protegido e seguro, como toda família deveria ser. A vulnerabilidade, ela pode estar na classe média e na classe alta também. A vulnerabilidade, ela faz com que o idoso esteja abandonado. Por exemplo, a gente teve um caso, logo que nós assumimos em janeiro de 2013, o caso aconteceu em 2012, de uma idosa que morreu de inanição. Ela tinha um sobrinho que fazia a sua curatela e que ele simplesmente não repassava alimento para ela. Ela tinha uma pensão de 15 mil reais. Isso é estar em vulnerabilidade financeira? Claro que não, mas ela estava em absoluta vulnerabilidade quando foi abandonada pela família. Então, são vários critérios que a gente pode definir a vulnerabilidade. Isso é caso a caso. tanto na questão da criança, a população de rua, às vezes, eles evidentemente estão em vulnerabilidade, mas às vezes ele tem casa, às vezes ele está momentaneamente fora da casa. E fazer esse retorno é retirá-lo imediatamente da vulnerabilidade. Então, o que se define por vulnerabilidade é uma coisa muito, muito pessoal e muito própria de cada situação, as especificidades da situação que a gente atende.
Márcia, e você estava comentando sobre a questão dos moradores de rua. E até o final desse mês, a Central de Resgate Social da Conselheiro Laurindo será desativada. E o objetivo é descentralizar o trabalho em 6 endereços diferentes na cidade. Mas por que dessa estratégia?
Jéssica, muito bem colocada a sua pergunta, porque está havendo uma confusão orquestrada por algumas pessoas, até que se dizem que gostam muito de Curitiba, mas que prestam um grande desserviço quando falam, por exemplo, que a FAS vai fechar. A FAS nunca vai fechar. Uma das unidades da FAS, que funciona na Rua Conselheiro Laurindo, vai ser desativada por vários motivos. O primeiro, que não se pode conceber mais que 400 pessoas durmam no mesmo espaço toda noite. Não há possibilidade do nosso servidor fazer um trabalho mais específico, personalizado, direcionado, para de fato dar autonomia e dar independência para essa pessoa, dignidade para essa pessoa, com 400 pessoas lá dentro. Todas elas com alguma questão muito grave. Ou elas estão doentes, ou elas estão há muito tempo na rua, já perderam completamente os vínculos com a família. Não é justo também para o nosso usuário, que precisa desse serviço de albergagem, que fique num espaço com outras 400 pessoas, sem ter uma segurança maior de que vai dormir tranquilo, que as suas coisas vão estar guardadas para no dia seguinte ele retirá-las com segurança. Então, para que tudo isso fosse resolvido, a gente resolveu descentralizar. A gente resolveu que cada público que estava lá dentro vai ter um atendimento diferenciado. Por exemplo, lá dentro estavam os idosos, estavam as mulheres, LGBT, homens, enfim, todos os públicos misturados. A partir desse ano, nós vamos ter um atendimento para os idosos em situação de rua, específico, junto com a saúde da Prefeitura Municipal, para que eles possam ter um final de vida e que possam resgatar sua dignidade, mesmo que com uma idade mais avançada. As mulheres e o público LGBT também terão uma casa específica que já abriu, já está funcionando, de maneira que elas possam também ter um atendimento mais especializado. Nós sabemos que a mulher em situação de rua, ela sofre várias violências, vários tipos de violências, e tem uma especificidade muito forte. Uma das coisas mais evidentes é a gravidez na rua. E elas têm existe uma mística de que engravidou na rua, o conselho tutelar vai retirar a criança imediatamente. A nossa ideia é que ela possa se recuperar, ela possa ter autonomia novamente da sua vida e ficar com a sua criança, se for o caso. Mas nós precisamos dar orientação a ela que a rua não dá dignidade para ninguém, muito menos para uma criança recém-nascida. Então, toda essa orientação vai ter que ser feita em uma casa específica. E os homens vão também ter um outro espaço mais adequado, mais arejado, com condições de convivência, também na Rua Getúlio Vargas, junto com o nosso conveniado, que já atende hoje na Conselheiro Laurindo. Esse imóvel, Jéssica, da Conselheiro Laurindo, ele funciona ali há mais de 20 anos, né, esse serviço. Ele está sucateado, o aluguel é quase proibitivo, ele foi reajustado para R$ 45 mil reais por mês agora. E para você ter uma ideia, não tem uma saída de emergência. No caso de um incêndio, no caso de qualquer outra emergência, e até agora não teve essa situação, ainda bem, e nós todo dia nós trabalhamos para que isso não aconteça, mas pode ser um acidente, não tem uma rota de fuga. Nós não podemos continuar num imóvel que põe em risco também as pessoas que ali estão. Por isso nós estamos descentralizando. Mas de modo algum vai acabar o serviço de abordagem social, muito pelo contrário. Nessa gestão, nós descentralizamos o atendimento que era feito só no centro da cidade. Todas as 9 regionais agora fazem abordagem social. Então isso não vai acabar, muito pelo contrário. A gente vai qualificar o serviço.
E Márcia, onde vão ser essas novas sedes, esses 6 endereços diferentes? Em que lugares da cidade?
Nós temos já na Getúlio Vargas, perto do quartel da Polícia Militar, É, nós temos também ali na rua 24 de Maio, que abriu também um outro endereço. É, no bairro Novo nós vamos ter o atendimento para a população idosa. Temos também uma unidade no Boqueirão. Temos uma unidade que vamos abrir no Cajuru agora. É, na Plínio Tourinho, que já funciona, ali estão... Durante 24 horas nós temos atendimento ali, na Rockefeller, na rua Rockefeller, onde funcionava antes o Criança Quer Futuro, que é um projeto que não existe mais há muito tempo, e o condomínio social.
E Márcia, na sua opinião, quando se trata de moradores de rua, qual é a maior dificuldade de atingir esse público? O uso de drogas, a falta de educação básica, o que os voluntários que trabalham com esse público têm de maior dificuldade?
Nós temos um grupo de voluntários, mas nós também temos uma equipe de técnicos muito forte lá na Central de Resgate Social. Nosso trabalho ele não pode ser compulsório, ele tem que ser de convencimento. E isso, às vezes, é mais complicado. Você fazer com que a pessoa perceba que a rua não dá dignidade, que ela precisa, que as facilidades que a rua traz momentaneamente vão ser fatais para ela lá na frente. Por exemplo, a facilidade do acesso à droga, por exemplo, a facilidade do acesso à alimentação, à roupa. Às vezes, eles ganham colchões, eles ganham fogareiros, eles ganham tudo na rua. Só que isso vai enraizando eles cada vez mais nessa condição de rua. A gente sabe toda a violência que é exposto uma pessoa que está em situação de rua. Por exemplo, há muito tempo não temos. Curitiba ainda é uma cidade um pouco mais acolhedora, mas todos lembram em Brasília, quando foi queimado o índio Pataxó, que estava em situação de rua há alguns anos atrás. Aqui nós tivemos também muitos casos de violência, pelo menos 10 casos de violência, desde o começo de 2013 para cá, que ainda não foram resolvidos pela polícia. Ele, às vezes, cai numa vala comum da briga entre eles, e que também pode acontecer. Acontecer mesmo. O tráfico de drogas também é implacável na rua, é implacável. Quando não se a droga, não, o crack não mata imediatamente. Que mata é o tráfico de drogas, é a dívida da droga. O crack, ele vai definhando, ele vai zumbizando a pessoa, se é que existe esse termo. Mas a rua traz outros tipos de violência. O frio, até 2012, nós perdíamos todo ano pelo menos 3 ou 4 pessoas em decorrência do frio. A partir de então, nós fizemos um trabalho de prevenção, de proteção essas pessoas da rua e não perdemos mais ninguém. Então, a rua, de fato, ela não traz nenhuma dignidade, ela não faz uma pessoa recuperar sua vida, muito pelo contrário. A maior dificuldade que nós temos é fazer a pessoa em condição de rua entender que ela está se colocando em risco, que ela não vai conseguir sair dessa situação se ela não quiser também. O crack é um dos motivos mais fortes. O álcool ainda ganha do crack em número de pessoas, que os alcoolistas, mas, de fato, a droga é um grande empecilho.
Estamos falando ao vivo com a presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba, a Márcia Frutti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da entidade. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, ou também pelo Facebook, lá no inbox Rádio É Paraná, tudo junto. Márcia, e como fazer para informar a prefeitura sobre uma pessoa em situação de rua?
Essa participação da sociedade é fundamental. Nós, embora tenhamos um grupo grande de técnicos, de servidores que trabalham na abordagem social e no atendimento à população de rua, sem a participação da sociedade a gente não vai estar em todos os lugares, não vamos conseguir fazer o atendimento total. 156 é o telefone para acionar a abordagem social, a central de resgate social, para que a gente possa ir até a pessoa que está em situação de rua. Tem funcionado muito bem o 156. A ideia é que eles repassem, uma central única da Prefeitura de Curitiba, ela repassa para a Fundação de Ação Social e logo na sequência nós damos um retorno também para quem ligou. Funciona de uma maneira muito boa. No caso de abordar essa pessoa, se você está na rua, e eu acho que é o mais adequado, isso é uma questão até de humanidade, você conversar com a pessoa que está em situação de rua, sempre encaminhe para o serviço da prefeitura. Sempre. É muito difícil falar para não dar comida, não dar roupa na rua, mas de fato isso não ajuda no trabalho de resgate e de retirada dessa pessoa da rua. Então a gente sempre indica que caso converse, caso faça essa abordagem, caso consiga ter um contato com essas pessoas que estão em situação de rua, encaminhe para um dos nossos atendimentos. E assim a gente vai conseguir ter um trabalho um pouco mais contínuo, de talvez rever onde é que está a família dessa pessoa. Às vezes eles estão desesperados atrás dela. A gente já teve casos de famílias que durante anos procuravam pessoas que já davam por desaparecidas e que estavam nas ruas de Curitiba. E o contrário também acontece, pessoas daqui que encontram no serviço social de outras cidades. Então é muito importante que você sempre remeta essa pessoa ao serviço de atendimento da Prefeitura de Curitiba.
Márcia, eu pensei agora numa situação que é muito frequente, crianças pedindo esmolas no semáforo. A orientação é não ajudar, então, assim, com dinheiro, é uma situação bem complicada, né? Chega a doer o coração, assim, na hora.
A criança sempre sensibiliza a gente, não tem como. Nós vamos fazer uma campanha esse ano, exatamente nesse sentido. Nós tivemos agora, no final do ano, um número grande de indígenas que vieram do interior do Paraná, principalmente, alguns do Rio Grande do Sul. Foram mais de 30 famílias que vieram para cá, ficaram embaixo do viaduto Capanema, todo mundo passava por ali e via a condição das crianças, principalmente. Foram mais de 70 crianças que vieram para Curitiba nesse final de ano. E elas ficavam nessa situação de mendicância e de venda de artesanato, o que também pode ser entendido como trabalho infantil. Então, nós fizemos uma conscientização também com a população para que não desse esmola, não desse dinheiro para essas crianças nos sinais. Aqui, as crianças que estão na urbe, as crianças que estão na cidade, são raros os casos que a gente vê crianças pedindo no sinaleiro. Talvez agora, no final do ano, tenha vindo junto com os indígenas de volta essa prática, o que nos incomoda bastante e nos faz atuar de uma maneira muito efetiva na retirada dessas crianças da rua. A ideia é que não se dê esmola. Se quiser ajudar, compra o artesanato do indígena, por exemplo, mas compra do adulto, não compra da criança. Ela está em trabalho infantil, ela está sendo usada para que possa vender mais artesanato, mais cestaria nos locais de comercialização. Então, a ideia é que nunca se dê esmola, mesmo não só criança. Criança, eu acho que é um absurdo. Criança pedindo esmola na rua é uma coisa inegociável. A gente não tem explicação, não tem justificativa. Nós precisamos agir de uma maneira muito efetiva. A população tem que nos ajudar nisso, mas a criança é inegociável. A criança tem que estar protegida. Mesmo os adultos que estão pedindo esmola também, nos semáforos, etc., se puder, não dê esmola. Encaminhe também para assistência social. Nós temos, como eu falei, uma capilaridade muito grande na cidade. Podemos atender de maneira adequada. Se eles precisam de alimentação, algum benefício eventual, alimentação, roupa, encaminhamento para a cidade, nós temos todos esses serviços. Então, não tem necessidade de eles pedirem esmola nas ruas. Então, o apelo que a gente faz é que, se puder, encaminhe para a gente e não dê esmola.
Márcia, e para finalizarmos, quem tiver interessado em contribuir com a entidade, com trabalho voluntário, por exemplo, qual é o caminho?
Nós, em 2013, começamos a organizar a rede de voluntariado da Fundação de Ação Social, porque nós percebemos que as pessoas querem ajudar. E Curitibano é tão solidário, é incrível. Quando você aciona, você diz que precisa de alguma ação ou que está precisando de algum reforço, aparece muita gente e isso nos orgulha muito de ser curitibano. A nossa orientação é que procure a FAS, vai preencher um cadastro de voluntário, dizendo o que gostaria de fazer, o que tem habilidade de fazer, o que tem disponibilidade para fazer, e nós vamos acionar assim que for necessário esse tipo de serviço em nossas unidades ou em outras unidades da Prefeitura. A ideia é que procure a FAS. Nós temos um telefone que é o 3350-3500, a Gilza Floriano, que é responsável pelo trabalho do voluntariado. Então, se puderem, ligue para a gente, vai ser um prazer recebê-los. É sempre muito gratificante trabalhar com um voluntariado comprometido, um voluntariado que quer fazer da sua cidade uma cidade melhor.
Márcia, muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui conosco.
Obrigada, Jéssica. Muito boa sorte pro seu trabalho aqui, no seu trabalho. Rádio é uma coisa realmente encantadora. Gostei muito de ter vindo aqui. Me coloco à disposição para qualquer outro assunto que for necessário. E também convido vocês para conhecerem a Fundação de Ação Social. Estamos lá para recebê-los.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!